Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte CBN. Quem fala é a Juliana Franco e hoje eu quero trazer um assunto muito importante para a nossa economia brasileira e também para a nossa economia paranaense, que é a importância das ferrovias e o investimento na sua modernização, na sua ampliação e na melhora da sua eficiência. É importante nós sabermos que a concessão da Rumo Logística para a Malha Sul, que é a ferrovia federal que passa aqui pelo Paraná, por Santa Catarina, pelo Rio Grande do Sul, acaba agora em 2027 e isto é uma oportunidade para o Paraná, né, de rever esse modelo de concessão e não só isso, mas também reivindicar investimentos necessários para modernizar, para ampliar e melhorar a eficiência da nossa ferrovia aqui dentro do nosso estado, né? É importante nós sabermos que quando a primeira linha férrea foi inaugurada no Brasil, ali em 1852, ela só contava com apenas 14,5 quilômetros de extensão, ligando mais precisamente às cidades de Petrópolis e o Rio de Janeiro, e mesmo depois de séculos, né, o Brasil ainda é considerado um país pobre em ferrovias, possuindo apenas em torno de 29 mil quilômetros de extensão, e a utilização das ferrovias como modal de transporte de cargas, apesar de ter evoluído bastante depois que o Brasil começou a fazer concessões das ferrovias, ainda é incipiente quando a gente se compara a outros países que têm a mesma dimensão que o Brasil. Atualmente, o Brasil utiliza o modal ferroviário como transporte de cargas em torno de 21,5% da sua matriz de transporte, né? Ou seja, 21,5% das cargas transportadas dentro da nossa economia são pelo modal ferroviário, bem aquém daquilo que acontece, por exemplo, em países como a Rússia, que é 81%, a Austrália, que é 55%. Só para a gente ter uma análise comparativa da extensão da nossa ferrovia com relação aos Estados Unidos, que é o país que lidera o ranking, né, em termos de extensão da malha ferroviária, o Brasil, com seus 29 mil quilômetros de ferrovia, está muito aquém dos Estados Unidos, que tem em torno de 295 mil quilômetros. E quando a gente vai avaliar a densidade da extensão dessas ferrovias brasileiras, nós ainda estamos muito mais atrasados, né? O Brasil tem cerca de 3,62 quilômetros para cada 1.000 quilômetros quadrados, enquanto os Estados Unidos têm 29 mil quilômetros para cada 1.000 quilômetros quadrados. Estamos, inclusive, atrás da nossa vizinha Argentina, que possui uma densidade quase que o dobro da nossa, em torno de 6,47 quilômetros para cada 1.000 quilômetros quadrados. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Por causa da importância que as ferrovias têm para o desenvolvimento econômico de regiões, de países, principalmente um país como o nosso, que é um país que tem uma dimensão continental, um país grande, né? E cuja produção, que é commodities agrícolas, minerais, são produtos que comumente utilizam esse modal de transporte para poder fazer toda a sua cadeia logística, né? Qual que é a importância das ferrovias, então, né? Quais são as vantagens da gente ter uma ferrovia moderna e eficiente dentro da economia? A primeira dela é o baixo custo desse transporte, né? Se a gente comparar com outros modais logísticos, segundo pesquisas, o custo do transporte via ferrovias pode chegar até 40% abaixo, por exemplo, que o do rodoviário. Além disso, você consegue transportar um grande volume de mercadorias, a longas distâncias sem precisar parar em congestionamento, ou seja, você tem toda aí uma facilidade, né, pelo fato de não passar pelas cidades, não ter que fazer ultrapassagem nem nada, que acaba reduzindo o risco, inclusive, de acidentes, além de ter um menor índice também de roubos de cargas, né? E outros fatores que são importantes, né, de impacto da importância das ferrovias é o pouco gasto que essas ferrovias têm com energia e poluindo assim menos o meio ambiente. No caso do Brasil, né, 91% do minério de ferro é exportado via ferrovias, principalmente ali na região de Minas Gerais. 42% das nossas commodities agrícolas utilizam esse modal de transporte, em especial açúcar, milho, soja, e tem um potencial muito grande, principalmente aqui no Paraná, para que ela possa ser utilizada também para o transporte da proteína animal. Para isso, você precisa de vagões refrigerados, você precisa de uma modernização, não só na ferrovia em si, né, na estrada de ferro, mas também em todos os seus equipamentos ferroviários, né, como, por exemplo, os vagões. Existem muitos desafios no Brasil que devem ser superados com relação às ferrovias, porque o Brasil ficou muito tempo sem investir não só na expansão, mas também na modernização das ferrovias, que utilizou muito como uma forma de isso acontecer através das concessões, né? Então, de acordo com a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, os principais desafios que o Brasil enfrenta estão relacionados ao baixo investimento em infraestrutura ferroviária nas últimas décadas. A rede ferroviária atual é insuficiente, muitas vezes inadequada para atender a demanda atual. A gente tem uma perspectiva de expansão da nossa cadeia produtiva, da necessidade de fazer o transporte via ferroviária bem grande. Depois eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que a FIEP realizou. Um outro desafio é a concorrência com outros modais, principalmente o modal rodoviário, que possui uma maior flexibilidade, consegue chegar em regiões e locais que a ferrovia muitas vezes não consegue, para poder buscar a produção. A baixa velocidade dos vagões, né, a baixa velocidade dos trens, né, entre as concessionárias, que variam em média entre 11 km por hora a 55 km por hora, inviabilizando o transporte de algumas cargas que precisam chegar de forma mais rápida até o porto para exportação, a falta de integração com outros modais e muitas vezes o modelo de concessão que nós temos, que acaba criando um monopólio para essas concessionárias, muitas vezes fazem com que o custo para transportar via ferroviária acaba sendo um pouco mais baixo do que o custo pago para fazer o transporte via rodoviária. Então, tudo isso são desafios que o Brasil tem que enfrentar, tanto nos seus modelos de concessões, quanto também nos investimentos e a modernização na sua extensão da malha ferroviária. E no caso aqui da nossa região sul, a gente está falando da malha sul, né? Então, a malha sul, que são as ferrovias que passam aqui no Paraná, ela se estende para Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, ela tem em torno de 7 mil quilômetros de extensão, sendo que 2 mil quilômetros está aqui dentro do Paraná. E dos 21 milhões de toneladas que são transportados na Malha Sul, 75% são oriundos do Paraná, né? E tem como a atual concessionária é a Ruma, que está aí nesse processo de reconcessão, né? Então, é extremamente importante nós entendermos que agora é uma oportunidade de repente, reivindicando investimentos em modernização e eficiência, já que a gente está aí com uma o fim da concessão da Rumo agora em 2027, caminhando aí por uma reconcessão para mais 20 anos, né? Então, estudos da FIEP evidenciam que, só para a gente ter uma ideia da dimensão dos investimentos que serão necessários para o futuro nessas ferrovias, né? Que o Porto de Paranaguá recebe em torno de 12 milhões de toneladas por ferrovia, sendo apenas 51... apenas 12 milhões de toneladas são via ferrovia e 51 milhões de toneladas que ele recebe de mercadoria são via rodoviária, né? E que, dado a pesquisa, avaliando os futuros investimentos das indústrias, do agronegócio que tem aqui na nossa região, fazendo uma pesquisa também com o escoamento da produção que passa aqui pela nossa malha ferroviária, que não é apenas do Paraná, mas que vem de estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, muitas vezes capta, passa por aqui também produtos cuja origem é o Rio Grande do Sul, alguns de Santa Catarina e até mesmo do Paraguai. Então, tem-se uma expansão para se utilizar ainda mais a ferrovia para escoamento futuro de produção, né? Então, a projeção para 2030 é que o Porto de Paranaguá possa vir a receber em torno de 80 milhões de toneladas, né? 55 milhões via rodoviária e a ferroviária aumentaria de 12 para 24 milhões de toneladas, ou seja, aqui 7 anos, né? Mais precisamente 6 anos, teremos ali o dobro de necessidade para utilizar essa ferrovia, porque vai ser 24 milhões de toneladas, o dobro em relação a 12 milhões que hoje atualmente é escoado via Porto de Paranaguá. Então, tudo isso traz a importância de você ter novos investimentos em modernização, ampliação, eliminação de gargalos, não só da ferrovia, mas também adequar isso a outros investimentos que entram em toda a cadeia de logística, né, de transporte de cargas dentro do nosso estado. Então, importante trazermos isso à discussão para tentar eliminar gargalos das ferrovias, principalmente com relação à chegada ao Porto de Paranaguá e ao trecho da Serra da Esperança ali em Guarapuava. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.